Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Coca-Tec. Opa, hoje é terça-feira, dia 9 de outubro de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, iPhone 5 homologado, Apple gasta pouco em pesquisa e em desenvolvimento, 10 milhões de iPad minis. Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Agora. Começa agora.
Coca-Tec.
Deixa eu agradecer as doações que fizeram o Alexandre Cordeiro, o Alisson e o Paulo Gomes. Obrigado, galera. E ó, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai lá no forum.cocatec.com.br, vai lá no facebook.com/groups/cocatec, vai no arroba Cocatec, vai em todos os canais que o Cocatec tá presente. Se a gente puder ajudar, com certeza você não vai ficar sem a sua resposta.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
O iPhone 5 foi homologado. 5 dias depois de homologar a bateria, a Anatel homologou por completo o aparelho. O modelo, conforme estava na especificação da bateria, é o A1428. O que significa isso? Que é o mesmo modelo da AT&T. Não vai ter nenhum modelo especial para funcionar no 2.5, no 2.6, né, ou LTE, o 4G aqui do Brasil. É o mesmo modelo americano da AT&T. Não vai ter nenhuma diferença. Portanto, se não tiver nenhum tipo de refarm, não vai ter 4G, não vai ter LTE aqui no Brasil. A boa notícia nem está associada ao iPhone 5. As operadoras, elas ainda não se pronunciaram se vão fazer o refarm, não há nada público, a Anatel também ainda não falou nada, mas existem algumas pessoas sugerindo, e estou falando aí já a nível de comitê organizadores, sugerindo que seria uma boa para o Brasil começar a implantar o LTE em 700 MHz nas cidades que já não fazem mais uso da TV analógica, que é o que ocupa essa frequência hoje. O 700 MHz, ele é uma frequência que seria usada para o 4G, tá dentro do processo 2016, cai o prazo da TV analógica, se não me engano, estão querendo estender, mas já tem gente aí pensando nisso, olha, vamos acelerar esse processo, já tem algumas cidades no interior que não fazem uso da TV analógica, vamos colocar logo ali o 700 MHz, isso é uma boa notícia, embora difícil de medir o impacto, eu acho que o impacto disso é bem baixo, até porque envolve uma licitação, uma coisa ainda pro futuro, né? As operadoras teriam que ganhar o acesso aos 700 MHz e fariam isso através de uma licitação. Diferente do processo do refarm, que eles fazem o seguinte, peraí, eu tenho aqui um pedacinho da minha banda ali, digamos, de 1.8, 1.9, que é onde também opera o iPhone 5, então ao invés de eu usar todo o espectro, eu vou pegar esse pedacinho aqui, vou usar só para pro LTE, só para fazer a parte do 4G, só para fazer a transferência de internet. Mas, enfim, tem que ver os aspectos, como é que isso vai acontecer. A grande vantagem é que você só muda uma pontinha ali você só muda a parte de transmissão, né? Todo o resto da infraestrutura que você tem, você já tem um cabo de fibra lá, chegando lá, uma internet de alta velocidade chegando, então só muda o finalzinho da ponta e você teria 4G rodando numa frequência que as operadoras já tem acesso, né? Esse seria o refarm. Mas voltando aí pro iPhone 5, qual é o preço do iPhone 5? Qual vai ser quando é que a gente vai ter as vendas aí do iPhone 5? Bom, tudo isso ainda é um mistério, mas eu não vejo nada antes de 3 semanas. Eu acho que não tem como operacionalizar isso em 3 semanas. Ou seja, se a gente tiver muita sorte, a gente pode ter o início das vendas aqui no dia 26 de outubro. Tem que ver, isso tudo faz parte de um calendário mundial, de um calendário global. Eu não sei quais são as datas de lançamento que a Apple está planejando, mas se a gente tiver muita sorte, dia 26 começam as vendas. Eu não acredito nisso. Eu acho que ficaria mais ali para 9 de novembro, de repente 23 de novembro, 2 de novembro e 16 de novembro são feriados, embora 16 ainda até passe, né? O feriado foi no dia 2 de dezembro, dia 2 de novembro é feriado de finados, dia 15 é a proclamação da República, mas dia 15 cai numa quinta. Os lançamentos são sempre na sexta, então então poderia ser dia 16 de novembro. Acho que a gente pode apontar ali o caminho para meados de novembro. Ah, mas peraí, você está se baseando aí, você está falando de feriados, você não acabou de falar que o lançamento é global? Sim, o lançamento ele é global, mas eu acho que a Apple tem um carinho especial pelo Brasil, pelo menos nesse momento. Então eu diria que ela não vai colocar ali no dia 2, que sei, onde ela sabe que é um feriado aqui no Brasil. Ela deve jogar para 9. Eu acho que ela deve brincar um pouco com isso. Eu acho que ela deve considerar, né? Os executivos da Apple estão aqui no Brasil com uma frequência muito grande. A parte de editoria da iTunes Store, né? Da América Latina, tem vindo aqui no Brasil, até mesmo lado de Cupertino. Eles têm aportado aqui, vários executivos têm passado aqui pelo Brasil, aqui em São Paulo. Tem a história lá do escritório, né? Aquele 1 milhão de reais de aluguel lá no Infinity Tower. Então, o pessoal tá com um foco aqui. Eu acho que se a galera falar assim, olha, vamos lançar isso aí dia 2 de novembro, acho que alguém vai perguntar ou alguém vai dizer, poxa, mas peraí, dia 2 é feriado lá no Brasil. Não sei, é um palpite. Já falando de preço, eu acho que deve ficar na casa dos atuais R$2.000, né? Não deve mudar. Ah, mas peraí, o incentivo vai ser fabricado no Brasil? Com certeza vai ser fabricado no Brasil. Eu, pessoalmente, acredito que a linha de produção do iPhone 5 já está aqui no Brasil. Eles já estão azeitando, já estão testando, já estão vendo como vai funcionar. Embora não acredito que esteja produzindo em larga escala. Eu acho que o início das vendas começa com os iPhones importados, os iPhones vindo da China. E a partir de, sei lá, um mês ali, de repente, dezembro, a gente já começa a ter os iPhone 5 indústria brasileira. Mas isso também pouco importa, porque a Apple ainda não deu entrada no processo de ganho dos benefícios fiscais. Então, o preço tende a não mudar. Claro que teve um aumentozinho lá na Europa, de repente foi um aumento de correção, de repente aqui o Brasil, o preço já foi corrigido ano passado. Eu acho realmente que o preço vai se manter. E ó, lá no cocatec.com.br eu disponibilizei o manual do iPhone 5 com o iOS 6, né? Tem lá as fotos, né? Você vai ver as 5 linhas de ícones. São 166 páginas. Eu ainda não li tudo. A minha mania ali pelo botão on-off, eu fui lá dar uma olhada, né, na visão geral do iPhone 5. Aí tá lá que o botão é o repouso barra despertar, ou seja, o iPhone 5 não tem o botão de ligar e desligar. Ele só tem um botão de sleep. É nome, né? Mas eu acho legal esses nomes, a ideia que a empresa quer passar, o conceito lá do on-off do Steve Jobs, né? Que ele não gostava de on-off, né? Porque é igual a vida, né? Tipo, alguém vai, desliga o botão e acaba tudo. Então acho isso interessante, isso tem mudado aí. Já foi, já voltou, já foi, já voltou. Nesse iPhone 5 não tem o botão on-off, é o botão de sleep, né? Eu sempre me refiro para esse botão como sleep, né? Eu não falo botão de power, mas fui lá dar uma olhada. Eu não li as 166 páginas, mas o manual parece bem escrito. Acredito que ele vá sofrer alguma alteração, porque ele trabalha com o micro SIM, ele não trabalha com o nano SIM. É questão de nome, né? Acho que devem ter não atualizaram aquela parte ali, ou traduziram errado, vai saber. Mas o manual que tá lá dentro da Anatel é um manual que o Cocatec teve acesso, tá lá como nano SIM. Não é grandes coisas, mas enfim, deve sofrer alguma atualização. Na parte de acessórios, o AirPod, ele já tá lá, tá direitinho, tem tudo, todo azeitadinho, todo prontinho, tá bem Apple, já tá numa versão bem final, né? Você vê todos os ícones, a definição de todos os ícones, enfim, iPhone 5 homologado, iPhone 5 em breve aqui no Brasil. E outra coisa, hein, olha, a Apple tá complicada aí pra guardar segredo. O The Wall Street Journal, embora o Wall Street Journal, ele não é exatamente confiável, eu prefiro muito mais um New York Times do que um Wall Street Journal. Wall Street é da bolsa, né? Sempre que tem dinheiro envolvido, eu já fico um pouco desconfiado, eu já acho que tem segundas intenções. Mas o The Wall Street Journal disse que a Apple fez um pedido lá para seus fornecedores na casa de 10 milhões de dispositivos. Mas quais dispositivos? O iPad Mini para esse trimestre, ou seja, confirmando que amanhã, né, dia 10, a gente deve receber um convite para o evento do dia 17, lançando o iPad Mini no dia 2 de novembro. E aí, de repente, dia 2 de novembro é para até colocar o iPhone 5 à venda aqui no Brasil, será? Ih, agora minha teoria ali dos feriados começou a ficar meio ficou meio complicado. Mas enfim, vamos vamos aguardar para ver. O fato é que 10 milhões de dispositivos é simplesmente o dobro de pedidos que fez a Amazon para o Kindle Fire, embora eu ainda acho. Como é que eu tô vendo esse mercado aí? Bom, primeiro de tudo, lançaram fotos mais convincentes do iPad Mini. Tá lá no cocatech.com.br. Aliás, tudo do Cocatech tá lá no cocatech.com.br. Lembrem o seguinte, o cocatech.com.br é um ponto de encontro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, peraí, qual foi o aplicativo que foi comentado? Vai lá no cocatech.com.br. As notas do cast agora estão apontando pro post lá do Cocatech. Então, lá é o ponto de encontro, lá é onde estão todas as informações centralizadas e de lá partem os braços do Cocatech, né? De lá partem o braço que vai pro podcast, de lá parte o braço que vai pro Twitter, pro Facebook, pro fórum, pro aulas, né? O cocatech.com.br é o hub, é um centralizador do conteúdo do Cocatech. Então tá tudo lá. Então liberaram lá fotos mais convincentes, mostra um iPad mini ao lado, em cima, comparando com um iPad normal. Você repara que o form factor dele, né, o shape dele é completamente diferente do shape do iPad. Ele tá se alinhando como se fosse um iPod Touch. Ele é um super iPodão. O form factor, o shape é de um iPod Touch do novo, né? Só que ele é cinza, tem duas cores. Ele tem o cinza, o padrão, né, o que a gente já tá acostumado, e também tem um preto. Talvez até existam outras cores, né? De repente a Apple vai dar uma de Nokia, né, dizendo que o mais importante são as cores. Brincadeira, né? Não. Mas considerando que a gente tem o iPod Touch com outras cores, né, é possível que a gente tenha. E aí fica interessante pelo seguinte: a Apple estaria alinhando o iPad mini com o iPod Touch. Embora no iPad 4, né, do ano que vem, eu acredito que a gente possa ter alguma mudança no form factor e de repente ele pode adotar essa linha do iPod Touch, embora pessoalmente eu acho que ela vai manter diferente, ela vai fazer alguma coisa para manter diferente, para caracterizar que são produtos diferentes. O iPhone é o iPhone, vai ter o formato dele, a pegada dele. O iPod Touch é iPod Touch, vai ter a pegada dele. O iPad é iPad, vai ter a pegada dele. E você tem um iPad mini que ele se alinha, ele é como se fosse um iPod Touch. Eu até fiquei atento, falei, pô, mas será que vai ser iPad ou será que vai ser um iPod Touch Super Giga, alguma coisa? E aí eu fui lá olhar o nome que tá nessa foto e é realmente iPad. É um iPad de 32 GB, ou seja, aquela coisa de 16, de baixo custo, né, que a gente tava imaginando. Claro, pode acontecer, mas vai ser uma linha completa, né, com 16, 32, 64, de repente até 128, né, por que não? Dito isso, aí a gente volta lá para entender o mercado. Eu vejo que os tablets, como é que eu enxergo hoje o tablet de 7 polegadas? Eu acho, eu tava no domingo, eu fui ao cinema, passei numa loja, tava vendendo diversos tablets, tinha lá os genéricos, tinha da Samsung também, não tinha os da Apple, mas tinha de 10 polegadas, tinha Motorola, tinha de 7, e as pessoas lá paradas, olhando, né, vendo o preço, naquela coisa toda. E eu vejo que o tablet, para as pessoas, não existe muita diferença entre 10 e 7 polegadas, né? Eu tô cada vez convencido disso. Eu fiquei ali na espreita, ali, fiquei espiando, que vergonha, né? Mas é verdade. Privacidade pra quê, né? Fiquei espiando as pessoas, né? A conversa das pessoas. E, no geral, as pessoas não estão preocupadas com a experiência de uso. As pessoas não estão preocupadas com isso, né? Diferente de uma TV que você quer, ah, eu quero, peraí, 42, 50 polegadas. Não, isso não acontece. A pessoa simplesmente ignora isso e os 7 polegadas para ela é confortável, né? Ou seja, confirmando que existe sim um espaço para esse tipo de dispositivo. Para mim, ficou claro ali com aquele e-mail, né? No processo da Apple, da Samsung, quando aquele e-mail do EdQ, eu acho que ficou claro, né, que o iPad de 7 polegadas era uma realidade. Então, você tem os genéricos de 7 polegadas, né? Você tem toda uma horda de 7 polegadas que, de repente, vai continuar sendo uma horda. Eu acho que vai se acumular em torno dos grandes players, ou seja, Kindle Fire, Nexus 7 e iPad de 7 polegadas. Tem também lá o Galaxy Tab de 7 polegadas. 7 polegadas. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô percebendo que as pessoas não estão se importando com o tamanho. Que as pessoas vão preferir o Galaxy Note pegar de 5 polegadas. No caso do... Acho que o Galaxy Tab de né, o Galaxy Note de 5 polegadas concorre diretamente com o Galaxy de 7 polegadas. Então, a coisa fica meio estranha ali. Eu acho que vai ter o Kindle Fire, né, de 7 polegadas e suas versões, né, HD, aquela coisa toda. O Nexus 7, o iPad de 7 mini nessa categoria. E eu acho que o Galaxy Tab de 7 polegadas acaba sendo canibalizado pelo Galaxy Note de 5 polegadas. O curioso é que a proposta da Amazon é completamente diferente da proposta da Apple. Então você vai ter dois mercados ali. Você vai ter o iPad mini e você vai ter o Kindle Fire / Nexus 7. Por quê? Porque durante a apresentação, a proposta do Nexus 7 é uma proposta muito semelhante ao Kindle Fire. As pessoas que usam o Nexus 7 nos Estados Unidos estão bastante contentes pelo conteúdo que tem disponível. Aqui no Brasil, as pessoas estão sofrendo um pouco com isso porque não tem conteúdo. Aquela coisa de consumo de conteúdo no Nexus 7 está muito ruim, está muito baixo. Você não tem as ofertas que você tem nos Estados Unidos. Você fica, claro, com a questão de aplicativos, mas isso acaba tolindo um pouco a experiência. Então eu acho que vai ficar nesse processo ali, o iPad mini reinando independente, reinando separado. Quem tiver usando ali um iPhone e de repente não tem grana, não tá disposto a pagar mil e tantos reais no iPad, se for um preço convidativo, vai pegar um iPad mini, até para fazer uso dos aplicativos da mesma plataforma. Então vai ser um tablet econômico, digamos, talvez, pro pessoal que já tem produtos Apple. Claro que vai ter um nome, aquela galera que tá perdido, que ainda não tem um produto Apple, que não tá muito preocupado com aplicativos, ou de repente tem um, assim como eu quero experimentar o Nexus 7, enfim, já tem toda a plataforma Apple, quero, tem mais interesse, né, se me perguntarem, no Nexus 7 do que num iPad mini, né, embora eu não tenha interesse em algo de 7 polegadas, seria mera curiosidade. 7 polegadas, pelo menos hoje, eu não vejo um espaço dentro do meu fluxo de trabalho, mas para muita gente tem. Então eu acho que aquela galera lá que tá no Android, de repente quer experimentar um produto Apple, mas tá com pena de gastar mil e tantos reais num tablet e ainda perder a sua biblioteca de aplicativos, pode sim fazer uso de um iPad mini, né? Até acho interessante esse nome, né? Mac mini também tem um preço acessível e acaba sendo muitas das vezes a porta de entrada pro mundo Apple, né? O cara tem diversos PCs, aquela coisa toda, e aí não quer gastar tanta grana para entrar no mundo Apple, quer conhecer, quer ver se vale a pena, e não, de repente não tá querendo fazer uma máquina virtual, não quer fazer um Hackintosh, não quer ter esse tipo de trabalho, acaba pegando aí um Mac Mini. Eu acho que o iPad Mini pode ser nessa linha aí. Fato é que 10 milhões de pedidos é simplesmente o dobro do que fez a Amazon, então, pro Kindle Fire. Então, a Apple tá apostando forte, acho que vai ser um sucesso de vendas por completo. E isso também é o dobro de iPhone 5 que foram vendidos no primeiro final de semana. Claro que foi primeiro final de semana, isso aí é pro trimestre inteiro, aquela coisa toda, mas é para vocês terem uma perspectiva, né? Para vocês entenderem aí, né, o tamanho, né, o peso de 10 milhões de dispositivos. E outra coisa também interessante, dessa vez do New York Times, aí a coisa já fica séria, mas não tá associado ao iPhone 5, mas tá associado à história de guerra de patentes. O New York Times divulgou um estudo da Universidade de Stanford, segundo o qual a Apple gastou nesses últimos 2 anos cerca de 20 bilhões na guerra de patentes. 20 bilhões de dólares nos tribunais, na guerra de patentes. Olha só, para vocês terem uma noção da perspectiva, vocês sabem quanto que a Apple gastou em inovação, gastou em pesquisa e desenvolvimento nesses mesmos 2 anos? 7 bilhões de dólares. Menos da metade, praticamente um terço. Ano passado a Apple gastou 3 bilhões, agora tá indo rumo ali aos 4 bilhões. E com isso, com esses números, a gente fica temeroso pelo futuro da Apple. A gente tem aquela coisa, pô, não dá para inovar todo ano, ok, concordo, não dá para inovar todo ano, mas o motor tem que estar funcionando o tempo todo. Não pode parar a pesquisa, não pode parar a inovação. Por mais que de repente a gente tenha lá todo o ciclo projetado, olha, a gente já tá com tudo esquematizado até, sei lá, 2020, e que o que eles estão fazendo agora de pesquisa e desenvolvimento são coisas que a gente só vai ver em 2020, coisa que eu não duvido, né? O que estava no laboratório lá em 2002, né, só chegou pra gente, sei lá, em 2009, 2010, 2010. Pode ser alguma coisa por aí, ou seja, eles estão pensando lá no futuro. Então talvez isso não esteja associado diretamente, entre aspas, a essa falta de inovação que a gente vê no momento. Até porque, já disse aqui, a Apple não vai inovar mais o iPhone. O que o iPhone é hoje é o que ele vai continuar sendo, isso não vai mudar. O iPhone de 2007 é o mesmo iPhone de hoje. Ele evoluiu, mas ele não mudou, nem vai mudar. Só vai mudar quando ele for um outro produto completamente diferente, mas ele vai evoluindo, né? E claro, a gente fica cansado disso e joga a culpa disso na falta da inovação. Não acho que esse seja o caso. Acho que é questão da expectativa nossa, mas nesse caso dos números, eu fico um pouco preocupado. Não só pelo fato de ser metade do que ela gastou na guerra de patente, porque é muito menos do que as outras empresas. Quando você compara esse valor aí, 3 bilhões, 4 bilhões, entre as empresas grandes, né? Quando você compara, por exemplo, com uma Samsung, que gastou 9 bilhões em 2011 e gastou 3 vezes mais. Então, esse investimento em pesquisa e desenvolvimento talvez não reflita exatamente no hoje, mas reflita de repente daqui a 2, 3 anos, e a gente pode ver aí o panorama realmente mudando. Isso aí é temeroso. E outras preocupações também. Então, o New York Times fala que, por exemplo, a Siri, a patente da Siri foi submetida aos escritórios de patentes 8 vezes, né? Foi aquela coisa de ganhar pelo cansaço, né? Que a Apple, as patentes da Apple não são exatamente inovadoras e muitas das vezes elas são rejeitadas. E aí altera aqui um pouquinho, submete de novo, né? Naquela coisa pra ganhar pelo cansaço. Realmente é pra ficar temeroso.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
A dica de aplicativo hoje vem lá do Samuel Alencar. É o One Pizza. Primeiro, por que que eu tô comentando o One Pizza hoje, uma terça-feira? É porque é a tradição aqui em casa da pizza na terça-feira, porque tem promoção aí, compra uma, leva duas, então acabou puxando essa história. Vocês sabem aqui que eu tenho uma certa, como é que eu posso dizer? Vai, uma certa paixão por essa história de pedir comida. Eu tenho todo um catálogo de lugares que fornecem entrega a domicílio aqui no meu Evernote. E agora tem o One Pizza. O que que faz o One Pizza? É bem simplesinho. Você abre o aplicativo, ele vai perguntar onde é que você tá, né? Ele vai pedir a sua localização, vai pedir o acesso, na verdade, à sua geolocalização. Você autoriza e ele vai mostrar pra vocês os lugares que vendem pizza. Aqui, onde eu tô agora, mostrou dois lugares aqui interessantes. Não mostrou todos, aqui tem muito mais lugares. Mas achou aqui algumas opções. Até tem uma aqui que eu não conheço. De repente, vou até dar uma experimentada hoje. E aí você faz o seguinte, ele, por exemplo, aqui ele mostra a sua geolocalização, aonde é esse, onde é que tá localizado essa pizzaria. E aí é interessante que você já pode ver, ó, tá pertinho, tá longe, né? Quanto mais longe, tende a demorar mais, né? Exceto aquelas que tem compromisso com entrega. Embora, né, hoje você não pode ter mais aquela coisa de, 30 minutos, fica gratuito, né? Porque é contra a lei, né? Eu tava matando muito o motoboy. E aí mostra lá o nome da pizzaria, o endereço, aí você toca ali na bolinha para pegar mais detalhes, mostra a geolocalização, você pode favoritar a pizzaria, embora eu não vi funcionalidade aqui, acende a luzinha, mas eu não vi uma forma de localizar os favoritos. Mas tem lá em cima, justamente em cima da estrelice, eu achei um diferencial bacana, tem lá um garfo e uma faca, você toca e mostra para você quais são as pizzas que tem naquele lugar. Então, por exemplo, tem lá a pizza de azeitona verde, tem pizza de milho verde, milho com catupiry, mussarela, banana, Califórnia, que é ameixa, pêssego, figo, abacaxi, mussarela, ô doideira, chocolate, enfim, mostra o cardápio da pizzaria. Isso eu achei muito legal, embora o cardápio parece meio igual para todas as pizzarias, pelo que eu vi aqui. De repente, talvez isso não seja exatamente o cardápio, mas seja ideias de pizza para você. Aqui ele passa também uma referência, que é o tamanho das pizzas. Então, digamos que, peraí, o que é uma pizza grande? Ele mostra para você, olha, uma pizza grande, tem que não tem? Tem giga, família, média e pequena. Olha, a giga é 40 centímetros, são 10 fatias, a família 35, a diferença entre cada uma das pizzas é de 5 centímetros, aí ó, no diâmetro, né? Isso é uma coisa legal, não sabia. E as fatias, né, 4, 6, 8 e 10. Achei bacana. Então talvez isso sirva mais como ideia. Lá na tela inicial, na busca, tem lá o pizzarias com uma lupinha. Você toca ali e você consegue fazer uma busca pelas pizzarias ali a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, quilômetros, 3, por aí vai. Você pode pesquisar por bairro, por nome, pelos favoritos. E tem uma opção também que você busca pelo local. Você pode dizer que tem o Brasil inteiro. Você pode pesquisar no Rio de Janeiro, né, que é onde eu tô, na cidade do Rio de Janeiro, e ele mostra tudo ali. Você para, mostra o nome, os bairros. Bem interessante para quem gosta aí de uma pizza. One Pizza pro iPhone, só tem versão para iPhone, gratuito lá na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
O Thiago Breves lá no Facebook tá preocupado aí com a tecnologia NFC. Ele falou que foi só encostar o bilhete único que o celular dele leu e deu a opção de copiar o conteúdo e tudo mais. Bom, o bilhete único especificamente, ele foi feito para ser legível. Em qualquer NFC reader, em qualquer leitor NFC que você encoste um cartão NFC, ele vai ser lido. E ali dentro vão ter instruções, por exemplo, olha, URL. E aí o aparelho já sabe que precisa abrir o browser para navegar para essa URL. Então ele tem todo um conjunto de instruções. O bilhete único também tem lá o seu identificador, aquela coisa toda. E eu não conheço muito a fundo o bilhete único, mas pelo fato de ter posto de recarga, onde você consegue colocar créditos no bilhete único, ali dentro deve ter alguma forma de armazenamento, né? Não é só um código e aquele código, não é só um número de conta bancária. Além do número da conta bancária, vamos colocar assim, tem também o saldo, né? Tem o dinheiro ali dentro, é um pouquinho diferente. Então a gente pode ficar até temeroso, opa, então peraí, eu posso então escrever aqui, alterar, posso hackear? Sim, você pode, só que você também pode hackear um smart card, né? Aqui, um chip, né? Se você pegar hoje o cartão de crédito, tem lá do outro lado da bandeira, tem ali um chip, que aquilo dali se chama smart card. E aquilo dali é uma tecnologia e também é hackeável e ainda não foi hackeado. Quer dizer, a princípio não foi hackeado. Por isso, para cartão de crédito é extremamente interessante. Você pode copiar todos os dados do cartão de crédito. Por exemplo, a senha de um cartão de crédito, ela fica dentro desse chip. Né? Quando aquela senha que você digita, ela não fica no banco, ela fica no dispositivo. Isso é uma coisa interessante. Você digita a senha ela é validada pelo próprio cartão e dali a transação segue para ser autorizada ou não. A senha, ela não é transmitida nesses cartões de chip. Nos cartões que você usa tarja magnética, sim, aí precisa validar a senha é enviada. Então tem algumas coisas, tanto é que tem alguns bancos que permitem que você altere a senha. Tem até alguns cartões que você pede a troca da senha pela internet e da próxima vez que você usar o cartão, aquilo é atualizado. Então, hackear isso é... tem como, tudo é hackeável. Só que tem lá a criptografia, aquela coisa toda. O protocolo NFC, ele é tão seguro, e talvez até mais seguro do que um Bluetooth, por exemplo. Isso por causa do alcance, né? O Bluetooth, ele chega a 8 metros, 10 metros, então você pode ser hackeado à distância. No caso do NFC, que é near field, é próximo, para você hackear, tem que o cara encostar em você, encostar no seu aparelho. Parece, né, ao menos para mim, uma coisa bem mais segura. É claro que teve aquela falha, né? Apagavam seu aparelho da Samsung, um Galaxy. Não sei, acho que era o S3, não lembro agora com precisão, mas fazia wipe através de NFC. Tem as suas falhas. No fundo, eu acho que o NFC é tão seguro quanto as demais tecnologias. É radiofrequência, então pode ter uma escuta ali, podem fazer o jamming, né? Podem atrapalhar a transferência, mas é uma tecnologia que é coerente com o que a gente tem hoje. Não vejo pontos excessivamente falhos no NFC, né? Eu vejo ele como similar ao disponível, né? A tecnologia que a gente tem hoje. E uma coisa interessante para comentar também, a iniciativa aí, né, do Bradesco, que começa a abolir os cartões, né, em caixas eletrônicos. Agora você pode usar a sua mão. Como é que funciona isso? Você tem que ir na sua agência, cadastra lá a palma da sua mão, faz o cadastro, e aí você inicia a operação com... Você já deve ter visto aí essas maquininhas aí, praticamente todas elas agora já contam com esse esquema de leitor de mão. Até às vezes o pessoal fica apoiando a mão ali, né? Mão pesada, né? Fica apoiando ali. Você inicia a operação com o cartão e na hora de colocar ali a senha da identificação, você coloca a sua mão. É interessante essa proposta, eu acho mega hiper bacana. Não é mandatório, né? Se você não tiver a sua mão reconhecida, você pode continuar fazendo uso do cartão e colocar a senha, né? Essas coisas todas. E eu, pensando aí nessa coisa de segurança, né, do NFC, e será que um bandido poderia cortar a nossa mão para pegar o nosso dinheiro? Primeiro, né, as maquininhas, elas têm um acesso limitado à sua conta. É uma coisa que pode sim acontecer, mas eu acho meio coisa de cinema, eu acho meio futurista demais. Mas um dia vai ter um caso desse, podem aguardar. Só questão de esperar. Mas um detalhe que eu queria comentar aqui, e que pouca gente sabe, é que algumas pessoas não têm as digitais definidas. Que esse sistema de biometria não pode ser adotado em 100% dos casos. Você precisa ter uma fuga. Primeiro, por causa da falha, né? Não reconheceu a mão, uma falha no dispositivo. Mas também tem pessoas, por exemplo, pedreiros, que trabalham com cimento. As pessoas que trabalham com cimento, o cimento corrói as digitais, sei lá como é que a gente pode chamar isso, destrói as digitais. Tanto é que essas pessoas têm uma validade na carteira de identidade, válido até tal, né? Geralmente, carteira de identidade é válido para todo sempre. Você tira uma carteira de identidade lá no com criança lá, foto de criança, e é válido para a vida toda. Não tem uma validade. Alguns documentos têm validade, né? Carteira de motorista tem validade, que é até um contrassenso, né? Pô, tem, claro, tem validade a licença, né? Tem que fazer tudo de novo, mas venceu aquela carteira, mas como documento de identidade deveria continuar válido, né? Tem uma consideração, né? O passaporte e tal. Enfim, mas isso é uma outra história. Mas o fato é que existem pessoas que a digital não é bem definida e que precisa ser renovada de tempos em tempos. Então, muito provavelmente, esses aparelhos, né, de leitura biométrica vão ter dificuldade de ler a digital dessas pessoas. E aí, com isso, você sempre vai ter um esquema de fuga, né? Você sempre vai ter que ter uma alternativa, você sempre vai ter que ter a opção de digitar a senha. E outra coisa que perguntaram também foi sobre aplicativos de scanner. E aí, tô falando de scanner mesmo. Não tô falando de scanner de código de barra, né? Conforme a gente citou ontem, fazendo bastante sucesso o Siga. Aí você tem os grandes players. Você tem o Cam Scanner Pro, custa uns $5. Você tem o Scanner Pro da Riddle, também é bacana, deve estar ali uns 6, um pouquinho mais caro, $6-$7. Você tem também um clássico, o JotNot Scanner, e esse tá ali na casa de $5 também, talvez um pouco menos. O Doc Scanner também, que teve uma mudança visual aí grande. O Doc Scanner, eu acho que ele perdeu a mão, ele tentou inovar ali na interface, mas não ficou bacana. Eu usei durante muito tempo o Doc Scanner, e desde talvez no final do ano, com uma dica do Coca Breno Forte, eu passei a usar o Cam Scanner, né? O Breno, ele é fotógrafo, falou, cara, esse aqui é campeão, e ele realmente é campeão. O Cam Scanner Pro é a melhor opção. O único ponto ruim dele, ao meu ver, é que ele não exporta para JPG, ele só exporta para PDF. E qual é o problema do PDF? É que o repositório que eu uso para guardar essas imagens, vocês sabem, o Evernote, só fazem pesquisa em cima de PDF se a conta for uma conta premium. Eles não permitem a busca nas contas gratuitas. Então, isso é um ponto ruim. Talvez você tenha que usar um outro dispositivo. Ou, de repente, fazer um passo a mais, né? Você pode salvar no rolo da câmera e do rolo da câmera jogar para o Evernote. Também pode. Mas acaba ficando trabalhoso. Então, talvez você queira reconsiderar uma outra opção. Agora, tem uma outra coisa, que é a questão do OCR, para você transformar o texto que está ali em texto editável, né? Fazer um reconhecimento óptico de caracteres. Esses aplicativos, o que eles fazem é tirar uma foto. Embora, por exemplo, o Doc Scanner, ele faz isso. O Cam Scanner, eu não tenho certeza se faz. Eu acho que faz também. Ele consegue, em cima daquela imagem, passar um reconhecimento. Então, você às vezes tem ali uma matéria de uma revista e você quer editar aquilo, você quer citar aquilo de alguma forma, você pode usar esses aplicativos e passar um OCR em cima. Apesar que o melhor OCR que eu já vi até hoje chama-se Image to Text, né? Image TO to Text, né? De imagem para texto. Ele é um aplicativo gratuito e excelente. Já fiz várias conversões, às vezes eu preciso de alguma coisa editável, principalmente em PDF, né? E eu não consigo retirar dali, enfim, eu vou tiro fotos muitas das vezes até da própria tela ali, submeto pro Image to Text, e ele faz o reconhecimento campeão. Sempre precisa dar uma ajeitadinha, mas o grosso, né, da digitação, ele faz muito bem. Então fica também o registro dessa dica Image to Text. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Podcast, você sabe, claro, volta amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all. Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.